diz que nós temos que ser agradecidos. Sede agradecidos. Nós temos muito motivo para isso. Mas eu queria falar sobre uma arma que Deus tem nos concedido para que nós mantenhamos uma posição de vencedores, mais do que vencedores. É o poder criativo da palavra de Deus. Diz que em Tiago 1:21, veja o que diz lá sobre essa palavra, o que tem que acontecer conosco. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre todo o propósito do Senhor. Mas ela pode sofrer interrupção se nós não a recebermos com fé. Com fé no nosso coração. Se nós não a recebemos, dando a ela o devido valor que ela tem. Essa mesma palavra diz em Hebreus que muitos irmãos do passado não frutificaram porque ouviram a palavra, mas essa mesma palavra não estava misturada com a fé naqueles corações que a ouviram. A palavra de Deus jamais perderá o seu poder. Mas como ela chega até os nossos corações? O inimigo trabalha dia e noite para bloquear o acesso da palavra nos nossos corações. Ele quer que essa palavra fique somente nas nossas mentes. Aí ela não frutifica. Ela tem que cair no nosso coração. Verso 21. Tiago 1:21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. O que ela faz? A qual? Pode. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. As nossas almas vão ser salvas por meio da palavra. A palavra de Deus, ela salva nossas almas. Sabe por quê? Porque ela faz uma divisão entre o bem e o mal. Ela faz divisão entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Quando alguém tem a palavra enxertada no coração, ele sabe diferenciar o que é agradável ao Senhor, o que não é agradável ao Senhor. Pela palavra de Deus, porque ela é poderosa para fazer isso. Está aqui em Hebreus 4, ela faz divisão. 4:12, ela faz divisão, ela faz separação. Por isso que o maior interesse do inimigo é bloquear a ação da palavra nos nossos corações. Nós temos que recebê-la com mansidão. A palavra em nós o quê? Enxertada. Enxertada, a qual pode salvar nossas almas. Lembra a oração que o apóstolo Paulo fez? Depois daquelas armaduras que ele cita em Efésios 6, sobre o poder da oração, aí ele disse o seguinte: orando também por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja recebida pelos irmãos. O apóstolo Paulo conhecia o poder da palavra de Deus e também ele discernia a pretensão do inimigo em bloquear a ação da palavra nos irmãos. Então ele disse: orem por mim também, para que a palavra tenha livre curso. E aqui diz, porque a palavra, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha aí, ó. O que que ela é? Ela é viva. E ela é também eficaz. E ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Às vezes nós dizemos que a palavra de Deus é como uma espada, mas ela não é só como uma espada. Ela é mais penetrante ainda do que uma espada de dois gumes. Já percebeu, irmãos, o poder que tem uma espada para penetrar? Como ela é penetrante? Uma espada de dois fios? Porém, aqui está dizendo que a palavra é mais penetrante ainda do que uma espada de dois gumes. Então, ela é muito mais. Ela tem um efeito muito mais grandioso. A palavra de Deus. E ela vai trazer nas nossas vidas uma divisão, uma separação de alma e espírito. E ela vai trazer a nudez dos corações também. Veja o verso 13. A palavra de Deus vai trazer essa nudez dos corações. Vai descobrir os nossos corações. E não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, ela fica descoberta. Sai, aparece toda a nudez dela. A palavra traz à tona. Não pensemos que as pessoas aí fora que são ímpias, elas não estão conscientes de que estão no erro, de que estão no pecado. Elas estão conscientes. E por que elas estão conscientes? Porque o Espírito Santo usa alguém para falar para elas ou falar na própria mente delas. Falar a consciência delas. Elas têm consciência. Elas dizem, ah, eu sei que eu sou um pecador. Só que não toma muitas vezes uma posição para sair dali. Mas nós, na igreja, queridos, nós também estamos completamente desnudos pela palavra de Deus. Porque ela tem esse efeito especial. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, duas coisas acontecem conosco. Primeira, a palavra descobre a nossa nudez. Nos deixa descoberto diante de Deus. Alguém que ouve a palavra de Deus jamais pode chegar diante do Senhor. Ah, eu não sei. Ah, eu não sabia. Não tem como. Por que não tem como? Porque a palavra trouxe a revelação daquele coração. A revelação daquela situação. É o que está dizendo o verso aqui. Ela é mais penetrante. Não há criatura encoberta diante de Deus por causa disso. Por que que o inimigo tem grande ira e tem grande objetivo de que a semente não caia nos corações? E Lucas disse que, no capítulo 4, que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E é ela que vai frutificar nos nossos corações. Se nós formos examinarmos todos os aspectos da palavra de Deus, ela é boa semente, ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela é água limpa, que purifica os nossos corações também. O Senhor disse para os discípulos, vós já está limpo pela palavra que vos tenho dito. Agora, isso vai depender do modo que nós a recebemos, que nós a aceitamos. Como que nós queremos nos comportar diante da ação da palavra de Deus? Qual é a nossa reação? A nossa alma não vai aceitar. Por que a nossa alma não vai aceitar? Porque a nossa alma não quer morrer, não quer renunciar. Mas se nós, no Espírito, pelo Espírito da fé, recebemos a palavra, o que, que vai acontecer? Aí a nossa alma vai ser vencida e automaticamente vai ser salva. Então, veja bem a ação da palavra de Deus. Nós vemos aqui, desde o princípio, no livro de Gênesis, quando Deus simplesmente dizia, haja isso. E aconteceu. Veja lá o capítulo 1, alguns versos. E essa mesma palavra, queridos, é a que nós temos recebido hoje. A mesma palavra. Tanto é que o Senhor Jesus nos passou essa instrução. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É a mesma palavra criativa. A mesma palavra poderosa para salvar. Como também é poderosa para condenar os que não crerem. Em Mateus 12, diz que ela vai condenar os que não crerem. Ela vai condenar. diz lá, por tuas palavras será justificado ou condenado. Mateus 12 nos afirma isso. Mas graças a Deus que nós somos daqueles que vão ser salvos, amém? Cremos nisso? Somos daqueles que aceitamos a palavra de Deus, nos submetemos a ela, então essa palavra vai nos salvar. É poderosa para nos salvar, salvar as nossas vidas. Então veja, veja bem, amados, nada existia naquela época. Ali na terra tudo começou, a origem da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, olha aí, ó. E disse Deus, começou aí, amados, a eficácia da palavra de Deus. A palavra poderosa de Deus. Recebei com mansidão essa poderosa palavra criativa. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã, dia primeiro. E disse Deus. E assim foi acontecendo, amados. Até que chegou num ponto de Deus criar o ser humano. De Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. De criar uma companheira para o Adão, pelo poder criativo de Deus. Por isso que nós existimos hoje, amados. Por isso que tudo existe hoje. Diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que o firmamento não despenca tudo? Por quê? Por que as gigantes estrelas não caem? Um dia vai cair. Está escrito que um dia vai cair. As potências dos céus serão abaladas. Mas não mais para o tempo do fim. Mas hoje, por que está sustentado? Diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. O mar que vem com aquelas ondas bravas, chega ali, ela para. Por que ela para? Porque existe uma ordem de Deus. Diz nos Salmos que Deus pôs termos ao mar. Chega ali, ela freia. Para que não inunde a terra. Então é o poder criativo da palavra de Deus. Eu quero primeiramente mostrar um pouco do poder criativo da palavra de Deus. E depois nós vamos ver na conclusão de tudo que essa palavra está no teu coração e na tua boca. Essa palavra está dentro de ti. E muitas vezes nós temos essa palavra dentro de nós e nós não a usamos. Nós não usamos ela. Falta-nos uma maior consciência de que o Senhor enxertou essa palavra no nosso coração. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Pois nós vamos ao livro de Romanos, nós vamos ver que ela está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. Mas vamos ver Isaías 55. Nós já sabemos que Deus criou tudo pela palavra do seu poder, sustenta tudo pela palavra do seu poder, que essa mesma palavra, ela vai ter um cumprimento de toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, ela vai se cumprir. Disse o Senhor Jesus, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, vai se cumprir. Ela vai se cumprir na íntegra. Porque ela é a palavra de Deus. Isaías 55, verso 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia, irmãos. Aleluia. Olha o poder conclusivo da palavra de Deus. Como Deus disse, assim acontece. Como o Senhor proferiu, ela se cumpre, porque ela sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. No Evangelho de João 17, o Senhor diz assim: a tua palavra é a verdade. Aleluia! Ela é a verdade. Graças a Deus por isso. Por isso que dizem em Colossenses, a palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. Graças a Deus por isso. Você tem recebido essa palavra? Você tem crido nessa palavra da verdade do Evangelho? É ela que nos salva. É ela que transforma nossas vidas. É ela que faz nos andar e conhecermos e andarmos na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus pela palavra. Aquilo que Deus tem falado para com a igreja, amados. Ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir. Ninguém. O que o Senhor determinou que vai acontecer, vai acontecer. Porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Graças a Deus por isso. O que que o Senhor tem falado a teu respeito? O que que o Senhor tem falado a respeito da sua igreja? Quantas promessas há na palavra de Deus que muitas vezes nós não avaliamos, não valorizamos? E a maior delas para mim, é aquela. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! Eu, para mim, é a maior. É a maior. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. E eu pergunto a nós nessa noite, o Senhor está edificando? O Senhor está edificando, graças a Deus por isso. O Senhor está edificando. Glorifique ao Senhor, receba a palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, porque essa mesma palavra é a palavra da tua vitória. É a palavra da tua vitória. É a palavra da nossa reconciliação com Deus. A palavra da verdade do Evangelho. Então a palavra que o Senhor fala, queridos, não volta para Deus vazia. Ela faz um círculo. Ela vem, ela sai da boca do Senhor, pelo Espírito Santo, vem até nós e volta para o Senhor. Mas ela terá um cumprimento. Ela terá um efeito conclusivo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Espírito Santo é esse que trabalha no mover dessa mesma palavra até nós. Ouvi o que o Espírito diz à igreja. Ouvi. É importante dar ouvido ao que o Espírito Santo diz à igreja. Porque o Espírito Santo traz o recado que ele ouve da boca do Senhor Jesus e traz para nós. Veja João 16. Evangelho de João 16. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele traz aquilo que é do coração do Senhor. Graças a Deus por isso. O capítulo 16, do verso 13. Evangelho de João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade. O Senhor estava naquele dia na terra, o Espírito não tinha vindo ainda, mas sabemos que hoje ele já veio. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Está vendo? O Espírito Santo não fala por si próprio. Ele nos transmite aquilo que ele ouve do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, o que o Senhor está nos falando, já nos falou, saiu a ordem pelo Senhor Jesus Cristo. Pela boca do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Hoje, o meu povo precisa ouvir isto. Hoje, o meu povo precisa saber disso. E o Espírito Santo vem e usa os vasos, né? Vasos de barro, graças a Deus por isso. Usa os vasos de barro para trazer até o coração do povo de Deus o recado do Senhor Jesus Cristo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, diz o Senhor Jesus. Glorificará, o Espírito Santo glorificará o Senhor Jesus. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Está vendo? Por que que nós temos que ter muito temor, queridos, em ouvir a palavra do Senhor? A palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Ela tem que cumprir o propósito do coração do próprio Senhor. E o Espírito Santo, ele é a pessoa que nos traz esse recado, que nos traz essa orientação, que nos anuncia o que há de vir. É o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter nossos ouvidos aguçados, nosso coração aberto para ouvir o que o Espírito está trazendo do Senhor para nós. Dá para entender a seriedade? Por isso que diz assim, ó, não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia da redenção. Se nós formos negligentes no ouvir, insensíveis no ouvir a palavra de Deus, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo. E aí, o prejuízo é muito grande. No passado, houve um povo que sofreu muito. Diz que Isaías falou que eles ouviam de mau grado. Eles ouviam com mau grado. Outros tapavam os ouvidos para não ouvir. E a igreja tem que ouvir o recado de Deus. E muitas vezes o recado de Deus é duro para nós, irmãos. O recado de Deus, a orientação de Deus para nossas vidas, muitas vezes contraria a nossa vontade. O irmão Niceto, pregando uma vez, nos disse um recado muito tremendo de Deus. O Senhor nunca fala para cumprir a nossa vontade, mas sim o seu próprio propósito. O que o Senhor fala não é para nos agradar, não é para cumprir a nossa vontade, mas sim a sua vontade. Deu para entender? O Senhor nunca fala para concordar com a nossa vontade, mas sim somente com a sua vontade. Por isso que muitas vezes nós recebemos a palavra e aquilo parece que fica moendo dentro de nós, fica algo difícil, demoramos para aceitar aquilo. Sabe por quê? Porque aquilo contrariou a nossa vontade. Contraria a nossa vontade. Não lemos Isaías 55 agora mesmo? Os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos. Está vendo? Ah, Senhor, não adianta nós orarmos. Senhor, abençoa meus caminhos. Isso é uma oração que não deve ser feita. Deus nunca vai abençoar meus caminhos. Ele vai querer que nós andemos nos seus caminhos que são abençoados. O Senhor Jesus foi claro quando ele fez a oração, né? Ele estava naquela hora tão difícil da sua vida, que ele mesmo tinha que passar. Ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se você receber, se eu receber a palavra de Deus com mansidão no coração, jamais eu vou questionar a minha vontade. Eu vou dizer, Senhor, cumpra-se a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Essa é a posição de alguém que aceita, que recebe com mansidão a palavra de Deus. O que queres que eu faça, Senhor? Jamais coloca a nossa vontade como prioridade, mas sim a do Senhor. Essa mesma palavra está dentro de você, na tua boca e no teu coração. Abre Romanos 10. Romanos 10, verso 8. Mas que diz? Uma pergunta. um versículo que começa com duas palavras já fazendo uma pergunta. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Irmãos, veja como o Espírito Santo trabalha e trabalhou e trabalha em conexão, nunca desconectado. O apóstolo Paulo com o Tiago, falando a mesma linguagem. Há uma necessidade de recebermos com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela pode salvar as vossas almas. E aqui o apóstolo mostra, pelo Espírito Santo, que a palavra está na nossa boca e no nosso coração. Por que que muitas pessoas não frutificam? Por que que muitas pessoas passam pela igreja, ficam um bom tempo na igreja e não frutificam? Não dão fruto. Não cresce, não desenvolve. O que será que acontece? Uma das lógicas espirituais, ela é que essa pessoa não tem a palavra enxertada no coração. É uma pessoa que conhece o Evangelho, apenas a teoria do Evangelho. Aí nunca frutifica. Não consegue dar fruto. A semente não caiu lá dentro. Ela não caiu em boa terra. Ela caiu entre espinhos, entre pedras. Vem as aves do céu e comem. Vem o sol e queima. Mas se ela cair num coração honesto e bom, diz lá a parábola, que ela dará fruto com perfeição. A palavra tem que estar dentro, enxertada dentro do nosso coração. E se ela estiver no coração, vai sair pela boca também. Sabe por que vai sair pela boca? Porque do que está cheio o coração, isso, está na boca. Por isso que em Efésios 5 diz que nós temos que tomar algumas posições, mas lá na sequência diz assim: falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor aonde? Nos vossos corações. Por que que muitas vezes não conseguimos fazer isso? Está faltando a ação da palavra de Deus dentro de nós. Ação da palavra. Ninguém vai cantar cânticos espirituais, salmodiar, se não for pela própria palavra do Senhor. Não tem como. Não adianta fazer poesias. Poesias qualquer ímpio faz. Faz aquelas poesias teóricas, infundadas. Mas a igreja, com a palavra no coração enxertada, ela vai produzir louvor ao Senhor. Glorificação, salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja quanto nós precisamos da palavra de Deus, queridos. Quanto nós precisamos da palavra de Deus, de tê-la enxertada nos nossos corações, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com o que nós invocamos ao Senhor? Com a nossa boca. Com o que nós louvamos ao Senhor? Com nossos lábios. Com nossos lábios. Com nossa boca. Nós louvamos ao Senhor. Mas para isso tem que ter a palavra enxertada. Parece que a palavra tem que se tornar vida dentro de nós. Vida. Ela é espírito e ela é vida. Não é simplesmente teoria. Quando nós não temos a palavra enxertada como espírito e vida, nós simplesmente fazemos citações da Bíblia. Citações, apenas citações. E até falamos, e até confessamos, mas de boca. E aquela palavra não se torna realidade em nós. Ou seja, não acontece o que falamos. Veja João capítulo 6, o que o Senhor Jesus disse a respeito do que é a sua palavra. João 6. Irmãos, a palavra é vida, é realidade, não é teoria. Verso 63. Alguém fica em pé e lê bem alto para nós, por favor. João 6, 63.
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
Aleluia! Glórias ao Senhor! Glórias ao Senhor! Irmãos, o Espírito que vivifica, a carne, a alma, para nada aproveita. Tudo aquilo que nós fazemos através da nossa alma, da nossa carne, nada aproveita, não tem proveito nenhum. Não glorifica Deus, não abençoa as pessoas. Se torna algo vazio, inútil. Mas, se essa palavra nós a recebemos no nosso coração, ela está enxertada, elas são espírito e vida. Espírito e vida. Você vai abrir a boca, vai sair vida. Você vai abrir a boca, vai profetizar e vai se cumprir. Você vai abrir a boca, nós vamos tirar você, vamos botar nós. Vamos abrir a boca e vamos transmitir vida. Vamos abrir a boca, vamos glorificar o Senhor. Essa é a palavra criativa de Deus. Como Deus disse, haja, assim aconteceu. E Marcos 11, o Senhor Jesus disse assim, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a este monte, desarraiga-te daqui e planta-te no mar. E assim será. Assim será. Que isso aí? Por que isso aí? Porque não é o poder em nós, é o poder da palavra do Senhor. É o poder. O poder da palavra. A palavra tem poder criativo. Por isso que nós temos que saber medir as nossas palavras. O que é que nós temos falado? O que é que nós temos aberto a boca? O Senhor disse, o poder criativo da tua boca. Está em Provérbios, fala sobre isso. Provérbios. Por que, amados? Porque as palavras de Deus são o quê? Espírito e vida. O que você falar vai acontecer. Vai acontecer. O que você falar vai acontecer. Se você abençoar teu filho, ele vai ser uma benção. Se você abençoar tua mulher, ele vai ser uma benção. Deus falou para Abraão assim, ó, abençoando, te abençoarei. Multiplicando-te, multiplicarei. Abençoando, te abençoarei. Você tem poder para abençoar. Primeiramente, abençoe você nessa noite. Rompa com tudo que for negativo na tua boca. Na tua mente primeiro e na tua boca. Rompa com tudo que é negativo. E confesse a palavra do Senhor. Comece a confessar o poder criativo da palavra de Deus. A tua vida vai mudar, teu lar vai mudar, tua família vai mudar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Esqueça o fracasso. Porque a palavra diz o contrário. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nos ama e continuará nos amando. Glórias ao Senhor por isso. Somos o quê, Werther? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, diz a palavra que nós, no passado, éramos, por natureza, filhos da ira. E hoje somos o quê? Filho de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós éramos, mas já não somos mais. Que nós estávamos sem Cristo, hoje nós temos Cristo. Então nós somos mais que vencedores. Confesse a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Tema a palavra de Deus. Tenha temor da palavra de Deus. Mas receba ela e permita que ela se torne no teu coração espírito e vida. Irmão, se ela é espírito e vida, como eu vou viver uma vida ao contrário? É incoerente uma coisa dessa. Se a palavra de Deus é espírito e vida, como eu vou viver uma vida diferente? Fracassado, derrotado, desanimado. É impossível, né? Não é possível? E se nós não cremos nisso, o inimigo pode nos manter cativos numa vida fracassada, mesmo sendo mais que vencedores. Mas se nós profetizar que somos abençoados, o que vai acontecer? Somos abençoados. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 4. Quer mais ler mais um verso para nós entendermos aqui o que o Senhor quer fazer com a tua vida, na tua vida e com a tua vida. Irmãos, não somente o Senhor quer que você viva uma vida abençoada, porque você já é, mas Ele quer que você também abençoe outras pessoas. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Você tem que ser bênção onde você estiver. Seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja onde for. Você tem que ser uma bênção. Tu serás uma bênção. Ou nós não cremos que já somos abençoados? Hein? Em Efésios diz que nós já somos abençoados. E não com poucas bênçãos, mas todas. Todas. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se já somos abençoados, por que não vivermos como abençoados? Vamos confessar a palavra de Deus. Vamos profetizar sobre nós. Vamos profetizar sobre aqueles que estiverem ao nosso redor. Quer ver como tem que profetizar mesmo? Verso 13 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Espírito do quê? De fé. Temos ou vamos ter? Temos. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei, ou por isso profetizei. Nós cremos, e o que acontece, por isso também falamos. Muitas vezes nós cremos, mas não confessamos. Aí o inimigo vem e apaga toda aquela posição de fé nossa. Tem que confessar. Vamos ler mais uma vez? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Temos o espírito de fé. Como está escrito. Cri. Você crê? O que tem que fazer, então? Falar. Tem que abrir a boca. Profetizar. Que somos mais do que vencedores. Que podemos todas as coisas. Irmãos, está tudo consumado a nosso favor. Nós temos que confessar. Está tudo consumado. Irmãos, fé é para ser confessada. É para confessar. É para nós envergonhar o inimigo, irmãos. É para nós falar para o inimigo que nós somos mais que vencedores. Que nós podemos todas as coisas. E aí ele vai fugir. Espera aí. O que eu vou fazer no meio desse povo aqui? Esse povo tem fé, esse povo confessa, esse povo profetiza, esse povo abençoa, esse povo é um povo vitorioso. O que eu vou fazer aqui? Ele fugirá de vós. Agora, se pegar uma pessoa meio duvidosa, uma pessoa que lê a palavra, mas não exercita, não crê que a palavra é espírito e vida, que fica sem profissão de fé, aí o inimigo vai ficar ali. Foi assim que a Eva caiu. Ah, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? A Eva falou uma coisa, o inimigo falava outra. Enrolou a Eva. Sabe por quê? Porque faltou convicção no coração dela. Ela tinha que ter falado, é assim que Deus disse. É assim que Deus disse. E eu não aceito a tua mentira, sai daqui. Pronto. Como que o Senhor Jesus venceu as artimanhas de Satanás lá no deserto? Como que ele venceu? Com a palavra. Ah, se tu é filho de Deus, faça isso. Ah, se tu é filho de Deus, faça aquilo. Sempre botando dúvida. Mas o Senhor dizia o quê? Mas está escrito. Está escrito. Está escrito. O Senhor venceu o diabo no poder da palavra. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, o Senhor disse por último. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós temos que ser como o nosso mestre, que usou a palavra. Se você profetizar, o inimigo vai fugir. Se o inimigo vê que você tem fé, ele vai fugir. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos.